Senhor presidente, senhoras, senhores parlamentares, eu gostaria de, saudando aqui o senador Jorge Viana, senador Delcídio, senador Vicentinho, senador Romero Jucá, meu querido presidente, senador Valdemir Mocca, minha querida senadora Ana Rita, registro e com muita alegria realmente essa conferência. Temos uma importante delegação do Estado do Piauí na Conferência Nacional de Saúde, no momento em que, eu diria, temos aqui a mais importante decisão, como eu disse há pouco, a tomar, que é a regulamentação da Emenda 29. Senhor presidente, mas o tema que me traz hoje, eu vou estar viajando logo em seguida para Paraíba, onde, num encontro comemorativo de 70 anos do Sindicato dos Bancários da Paraíba, me é feita uma homenagem e eu não poderia deixar de ali comparecer. Da mesma forma, de lá estarei indo ao Piauí, onde vamos receber a visita do ministro das Minas e Energia, o ministro Edson Lobão, no sábado, onde vamos comemorar com muita alegria mais de um milhão de ligações de energia elétrica no meu estado. Quando assumi o governo do estado do Piauí, em 2002, e isso ainda em 2003, nós contávamos com 570 mil consumidores da nossa Cepisa. Ali, naquele momento, havia a perspectiva da privatização da Cepisa. E foi a partir do Piauí que inovamos no Brasil com a criação de uma empresa distribuidora federal, ou seja, a Eletrobras Distribuidora, que hoje é administrada no Piauí, Alagoas, Amazonas e outros, Rondônia e outros estados brasileiros, numa experiência inédita do governo federal nessa área da distribuição. Digo ainda que, nesse ponto, nós estamos avançando. Nós tivemos investimentos desde o governo do presidente Lula, desde o instante em que a presidente Dilma Rousseff ali lançou o programa Luz para Todos, nós tivemos uma expansão. Piauí era o estado mais atrasado nessa área. Nós tínhamos de cada 100 famílias morando no campo, nós tínhamos 80 na lamparina. E hoje, cidades como Floriano, são mais de 100 cidades do Piauí, já com 100% da população com energia elétrica na zona urbana e na cidade. Está em andamento ainda o programa, a meta é alcançar todas as famílias. Nós temos ainda um programa de reforço energético e o ministro também vai estar lá comemorando conosco a inauguração de mais uma subestação na cidade de Teresina. Vamos, simbolicamente, com o governador do estado, visitar um conjunto habitacional, conjunto Jacinto Andrade, onde vamos ali ligar a lâmpada, não é, número 1 milhão, tá certo, nas ligações feitas no meu estado. Então, é essa coisa extraordinária desse grande líder nacional, o presidente Lula. Apenas para dar força ao que eu estou dizendo, meu querido Delcídio, não é demais lembrar. Nós tínhamos um programa chamado Luz no Campo, antes do governo do presidente Lula, que era uma alternativa colocada. Qual era o defeito grave que ele tinha? É que exatamente os mais pobres, aqueles que não tinham dinheiro, que de primeiro, para poder puxar uma rede de energia para uma propriedade, para um povoado, ou era o município, ou era o estado, ou tinha que ser um convênio aqui com a União, ou então era tomando um empréstimo ou com dinheiro próprio. Essa era a realidade. Com o programa Luz no Campo, passou-se a ter um mecanismo via governamental. Qual era o problema? Era que na conta de luz do cidadão, além de pagar o consumo de energia, ele teria que pagar o custo da implantação daquela obra, certamente a vida toda, porque seria uma coisa tão alta que seria muitas vezes impraticável. E aí o presidente disse, não, nós vamos colocar energia com recursos públicos. E a sociedade brasileira, que já tem energia, que tem renda, que paga impostos, enfim, que tem que bancar àqueles que ainda não têm. E aí essa coisa fantástica, gerando emprego, gerando desenvolvimento, acionando tecnologia, enfim, mais hidrelétricas, fazendo o Brasil, contribuindo para o Brasil crescer. Ou seja, é mais um item de resolução de problemas do povo brasileiro e solução para o crescimento da economia, gerando emprego, gerando renda. Fábrica de postes, fábricas de transformadores, de tantas coisas se espalhando pelo Brasil inteiro. Então, eu não posso deixar de comemorar neste sábado com o governador do meu estado, com toda a equipe, mas principalmente com o povo do Piauí, com a presença ali representando a presidente Dilma, do ministro Edson Lobão, do presidente da Eletrobras, enfim, comemorar esse ato. Inaugurações de obras importantes no meu estado e, do outro lado, esse marco importante. Praticamente dobrou o número de consumidores de energia ligado à rede no meu estado. Como não há necessidade desse pagamento, os consumidores, inclusive, de baixa renda, com subsídio. Então, eu queria fazer aqui esse destaque. E um outro tema, senhor presidente, importantíssimo, que me traz hoje aqui, é de uma visita que fiz agora em companhia de representantes do Ministério da Integração Nacional, da Codevasf, na região de Picos, no meu estado, e numa cidade chamada Bocaina, ali próxima. E ali tivemos um encontro, tratamos de várias coisas, desde dependente químico, teve uma reunião lá tratando da política sobre drogas, onde o padre Gregório lá está trabalhando a implantação da Fazenda Esperança, juntamente com o bispo, juntamente com a comunidade, também o padre Valmi, enfim, um conjunto de líderes naquela região. E ali na companhia de parlamentares, do governador e de vários técnicos, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Pesca, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, enfim, nós tratamos de um tema da maior importância. Veja, qual é o grande desafio da humanidade, na minha opinião, neste século, principalmente do ponto de vista da renda? É responder a uma pergunta simples. É possível mesmo o planeta Terra suportar o padrão de consumo e concentração de renda e riqueza que caminhamos atualmente? Ou seja, se o Polo Sul alcançar o patamar de renda, com concentração de renda e de riqueza, igual fez o Polo Norte, que é mais desenvolvido, o Hemisfério Norte, melhor dizendo, será possível que o planeta vai suportar? Vossa Excelência, que participou agora dos debates sobre Código Florestal, deve ter se deparado com esse tema. A responsabilidade do Brasil dentro do contexto mundial, por exemplo, na área de alimento. Ou seja, com o consumo, eu diria, com tanto desperdício de alimento, é possível alimentar os que ainda passam fome, os que ainda não comem o suficiente no Polo Sul, no Hemisfério Sul? Segundo, mais ainda, que é mais grave, é possível um modelo onde cada pessoa que vai conquistando a condição de renda, é levado pelo modelo a ter na sua casa 2, 3, 4, 5 televisões, 2, 3, 4, 5 automóveis e por aí vai, para citar apenas algum exemplo. O planeta suporta para 8 bilhões de pessoas, se a meta é conseguir qualidade de vida para todos, renda para todos, é possível esse padrão? Vivemos, que é outro ponto, num mundo globalizado. O que fazer dos pequenos, um pequeno produtor rural, um pequeno produtor urbano, para ter chance no mundo globalizado? Um mundo globalizado onde a produção, onde os produtos, os negócios, vale pela grande escala. Alguém que produz um determinado produto, vou citar aqui um exemplo, alguém que produz frutas, produz laranja, produz melancia, se ele produz como um produtor familiar, para poder extrair dali a sua renda, ele tem que ter um lucro mais elevado. Ele vai ter que cobrar de cada quilo de melancia 20, 30% para poder suportar as condições de renda para sobreviver. Como que ele vai concorrer com alguém que trabalha 1.000 hectares de melancia e que, se tirar, 5% apenas de lucro, mas ele está tirando sobre um total de produção de 1.000 hectares, não de 1 hectare, não de 2, como faz o pequeno. Bom, dito isso, refletindo sobre isso, estudando várias experiências com vários atores, juntamos universidades, juntamos entidades, experiência de organizações não governamentais, de cooperativas, e a partir desse trabalho, nós desenvolvemos no meu estado uma experiência que eu creio é um caminho para o meu estado, mas também para o Brasil e para o mundo. É um modelo das centrais de cooperativa. Eu estive aqui essa semana numa reunião do programa Crédito Fundiário, onde tratei sobre esse tema. Veja, em 2003, andando pelas feiras das cidades do meu estado, presidente, ali eu encontrava, e eu sempre conto essa história, eu encontrava, meu estado já tinha produção de mel. Eu mesmo, ainda quando garoto, lá nas minhas tribos, como sempre digo, na região onde vivia, onde vive ainda hoje a minha mãe, a minha família, no Vale do Fidalgo, a gente tirava mel de abelha da mata virgem, ou seja, um pau ocado, um pau que tenha ali um oco, como a gente chama. Ali a abelha se instalava e a gente tinha que derrubar a árvore, tocando fogo, matando abelhas para poder tirar o mel. Graças à tecnologia, o homem desenvolveu técnicas de criar abelha em colmeias. Nós saímos dessa situação predatória e passamos a criar abelhas em colmeia, com cuidado para evitar superpopulação de abelha e para evitar risco. Normalmente, a abelha italiana, lá na minha época a gente chamava de Europa, que vinha da Europa. Na verdade, é uma abelha italiana. Não é assim mesmo, Vicentinho? Você que é da nossa, das nossas ribanceiras, como se diz, lá do Tocantins. Pois bem, o fato é que eu encontrava nas feiras do meu estado, não é, o caboclo comum, com um litrão de mel, com sabugo, não é, na boca do litro. O sabugo, para quem não conhece, a parte da espiga de milho, quando tira, não é, os grãos. E ali ele vendia aquele litro de mel. Se o preço no mercado era R$ 5 o litro, ele vendia por R$ 1. Que aquele mel era vendido para um outro intermediário, para um terceiro, às vezes para um quarto, até chegar normalmente em São Paulo. Todo esse mel era industrializado basicamente no Sudeste. Enfim, o que é que eu sentia? Poxa, o cidadão que pega a esporada, que está lá cuidando, é o que menos ganha nessa cadeia de produção. Então, a partir daí, nós desenvolvemos um modelo que é uma central de cooperativa, que é uma base industrial. Para você ter uma ideia, hoje no meu estado, em Picos, a Casa Apis é considerada a segunda maior base industrial de mel da América. Tem uma nos Estados Unidos e tem essa no Piauí, que consegue industrializar cerca de 4 milhões de quilos de mel por ano, para que a gente tenha uma ideia. Quem é o dono dessa fábrica nessa operação que envolve governo federal, estadual e as cooperativas e associações de produtores? O produtor é o dono da colmeia, que é o dono dessa base industrial. Essa base industrial é administrada por uma equipe que tem que ter a qualificação técnica. É preciso ter ali pessoas que dominem sobre industrialização, sobre o processo industrial o mais moderno existente. É preciso que ali nós tenhamos alguém que domine sobre comércio. Um comércio disputado, o mel, nós disputamos com a Argentina, não só dentro do Brasil, disputamos com a Argentina, com a China, enfim. Qual é a nossa vantagem? Mel orgânico, que a China não tem, porque suas abelhas, assim como na Argentina, têm muitas doenças, têm que dar antibiótico, por isso que o mel não sai 100% puro. O nosso é puro, é um mel que é vendido com o selo de mel orgânico. Pois bem, então, a partir dessa indústria, como é que se dá o processo? Ali se agrega valor no máximo. Tem um contrato de gestão com quem entenda de mercado interno e externo, quem entende de gestão, de administração, de negócios coletivos, e tem a presença da representação de um conselho de associações e cooperativas que fazem parte desse processo. Pois bem, no município, vou citar aqui um município aleatório, município de Dom Expedito Lopes, é um município próximo de Picos, mas um município como Batalha, já lá na região norte, Cocal, lá no extremo norte do meu estado, mas também em Sergipe, em Pernambuco, na Bahia, no Ceará, são sócios dessa cooperativa. E esse produtor é levado a um treinamento onde ele trabalha com toda a tecnologia, não pode fumar ali durante a coleta do mel, porque senão contamina o mel. Enfim, ele é levado a todos os cuidados, a cuidar da abelha, a cuidar da colmeia, enfim. Ele compreende, ele entende sobre a produção. Esse produtor, que é sócio, ele está vinculado a uma associação que tem uma casa de mel naquele município ou no município ali próximo. Ele entrega o mel, ele é levado a ter pelo menos 40 colmeias para sair da pobreza, para ter uma renda acima de R$700 por mês. O ideal é alcançar 80 colmeias, que ele vai para uma renda já na casa aí de R$1.500 por mês, aproximadamente. A renda anual o garante as condições desse valor por mês. Pois bem, esse produtor, ele entrega o mel na casa de mel pelo preço de mercado. Esse mel ali é feito, não é, toda a análise dele, toda a limpeza, se necessário. Ele vai dali para a Casa Apis, em Picos, onde tem essa base industrial. Ali ele agrega valor do jeito que Vossa Excelência compra lá no Carrefour, muitas vezes com o design e com a marca do Carrefour, do Pão de Açúcar, enfim. Mas se olhar num cantinho qualquer, você vai poder encontrar ali, quem sabe, Casa Apis, Picos, Piauí. Muito bem. Como o mel é vendido no ponto de consumo, você tem uma forte agregação de valor. O ano passado ficou em torno de R$ 12, R$13 na média por quilo. Então, veja, se ele entregou aqui por 5, a agregação de valor chegou em 13, desconta-se os custos, tem um fundo de reserva, paga-se o contrato de gestão. Quanto sobrou? Ah, sobraram aqui R$3. Sobraram R$3. Esses R$3, que seria o lucro do empresário, iria lucro do produtor de mel. O produtor de mel que recebeu 5, recebe mais 3. Na prática, ele está vendendo o seu mel por R$8. Por R$8. Quem paga no Brasil R$8 pelo quilo de mel? Ninguém. Então, esse produtor é fidelizado também pela lei de mercado, além das regras da cooperativa, etc. Então, esse modelo, senhor presidente, estamos implantamos para o Caju, lá tem a Cocajupe, que também trabalha, que exporta castanha hoje para o Brasil e para o mundo, exportamos mel para o Brasil e para o mundo. Somos hoje o primeiro ou segundo maior produtor de mel do Brasil, temos a maior área plantada de caju do Brasil e agora estamos organizando, foi esse o fato da reunião que eu queria tratar aqui, a cadeia produtiva do pescado. Para ter uma base, o produtor hoje ele vende o peixe, nós queremos que ele venda integralmente o peixe, ele vende o peixe inteiro, mas só recebe a parte equivalente à carne do peixe. Nós queremos que ele ganhe pelo couro, que ele ganha pela trituração, não é, de espinhas, etc., vísceras, para poder fazer adubo misturado com soja que nós produzimos, com milho que nós produzimos, com mandioca que nós produzimos, para a própria alimentação do pescado e outras coisas mais, ter a fábrica de gelo e, principalmente, em torno de cada cadeia produtiva dessa, através do Instituto Federal, da Universidade Federal, a formação profissional. Formar desde o apicultor, o piscicultor, o cajucultor, mas formar o técnico agrícola especializado naquela cadeia produtiva. Técnico agrícola especializado em aquicultura, técnico agrícola especializado em apicultura, técnico agrícola especializado na cadeia produtiva do caju e assim qualquer outro ramo de atividade. O agrônomo, da mesma forma. E assim os zootecnistas, os técnicos das mais diferentes áreas. Então, presidente, o que eu quero aqui chamar a atenção é que o Brasil precisa olhar para esse dado. E eu cito, para encerrar aqui, um dado só. Estive em Harvard, Harvard, agora recentemente a convite da universidade famosa americana. Eles estão fazendo um estudo dessa cadeia proteica como estudo de caso. Como é que esse negócio interessa aos americanos e não interessa ao Brasil? Então é preciso o Brasil olhar, meu querido Romero Jucá, é uma modelagem que garante ao pequeno as condições que só o grande tem no mundo globalizado. Porque o pequeno, junto com milhares de pequenos, se transforma num grande, se transforma em alguém capaz, não é, de ser inserido no mundo. Tem escala, tem grande escala, porque são muitos produtores. Hoje, o meu estado tem aproximadamente 70 mil pessoas, não é, aí em torno de, talvez, sei lá, umas 12 mil famílias aproximadamente, 15 mil famílias envolvidas nessa cadeia produtiva, que estão saindo da miséria, que estão saindo da pobreza. Veja que o meu estado, para Vossa Excelência ver o resultado, que já foi considerado o mais pobre do Brasil, e eu digo com muito orgulho, não é mais o Piauí o mais pobre do Brasil. Nós ainda temos problemas? Temos, mas nós superamos a pobreza. Nós estamos vencendo a pobreza, e esse é um caminho. Então, eu queria fazer questão de relatar isso aqui, pela importância que tem para o Piauí e para o Brasil. Muito obrigado.
Quero dizer ao senador Wellington Dias que eu presido a Frente Parlamentar do Cooperativismo aqui. E eu não tenho a menor dúvida. As cooperativas, sobretudo para o pequeno produtor, é a alternativa mais viável que tem, desde central de compras, aquisição de equipamentos, enfim. E eu acho que essa seria a alternativa. O ano que vem, Rio Mais 20, eu ouvi isso na ONU, será exatamente um dos temas. Como combater a pobreza, a fome no mundo, através das cooperativas agropecuárias produtores de alimentos, inclusive o Piauí. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e acho que, sem dúvida nenhuma, o cooperativismo, o socialismo já deu conta de que não funciona. Esse capitalismo selvagem também está aqui, a Europa, a crise. Eu acho que nas cooperativas a gente produz riqueza e distribui de forma social. Parabéns a Vossa Excelência.